Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e, claro, sua participação sempre importante pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir enviando mensagens escritas e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 e também o 3675-2436 para você fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. E também o Coutinho Neto está chegando já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho ao vivo por telefone conosco com muitas informações. Olha, são 12 horas e 11 minutos, Jornal do Meio-Dia está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéu, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. O Marcos, como eu prometi, né, ontem... Hoje a gente faz o quê? Aquele sorteio.
Isso.
Do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Zoom Casa Decor presenteando aí os nossos ouvintes toda semana com rolo de papel de parede. Então você corre, envia o seu nome para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029, nome completo, tá? E na frente rolo de papel de parede, que a gente sabe que você quer participar. Aí no final do programa a gente faz o sorteio e divulga aqui o Felizardo ou Felizarda desta promoção. Combinado? Bem, 12h12, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: gás de cozinha tem nova alta, impacta finanças das famílias. Ontem falamos sobre isso aqui, né? Sobre esse aumento. E aí a gente até trouxe aqui o valor do gás em Ilhéus, por exemplo, já chega a R$ 125,00, né, Marcos Bezerra?
É isso, é. Jornal Meio Norte de Teresina, apoio de 141 países. Assembleia da ONU condena a invasão russa.
Diário de Pernambuco, estado tem a segunda menor taxa de mortalidade do país.
Jornal do Comércio de Recife, mundo condena a Rússia.
Diário do Nordeste, Fortaleza, transtornos mentais afastam 6 mil pessoas do trabalho. É uma realidade, viu? Triste realidade, viu, gente, aqui no nosso país, tá?
Tribuna do Norte de Natal. Rio Grande do Norte alcança 79% da população com duas doses contra a Covid.
Jornal Gazeta de Alagoas. Maceió, clima de campanha. Eleições começam a influenciar rotina de deputados na Assembleia Legislativa. No caso, é lá no estado de Alagoas.
O Imparcial de São Luís combate a Covid-19. Prefeito de Balsas torna uso de máscara facultativo.
Pois é, gente. Balsas é um município no estado do Maranhão. Jornal Dia do Rio. INSS vai retomar atendimento presencial sem precisar agendar, tá? Então, você logo, logo, em breve, você já poder retornar já. E até o INSS para resolver suas demandas.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, condenada pela ONU, Rússia negocia enquanto joga bombas.
Pois é, né, Marcos? Que negociação é essa, Marcos? Enquanto ele joga bombas, ele tenta negociar. É chamar todo mundo de bobo, né? Eu acho que a maldade do Putin está indo longe demais, né? Desde o início. Vamos de Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Por 141 votos, a Assembleia da ONU cobra da Rússia a retirada de tropas da Ucrânia.
O estado de São Paulo, Rússia toma a cidade-chave no sul e amplia ataque a civis.
E jornal A Tribuna de Vitória no Espírito Santo, que informa que o estado vai poder ter até 85 casas de bingo, olha só.
Jornal Popular de Goiânia. Goiás gastou mais de 2 bilhões de reais para combater a pandemia.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? 12 horas e 15 minutos aqui no Noticiário Regional, sempre divulgamos os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Mais uma vez, nada de boletim de Itabuna, não tem saído boletim da Covid de Itabuna, né? Eu questionei, eles disseram que era problema no ESUS, mas em Ilhéus continua saindo boletim, né? Às vezes um dia sim, um dia não, mas sai. E então estranho isso, né? Como é que Itabuna não consegue providenciar o boletim da Covid em vigilância epidemiológica de Itabuna? Mas o de Ilhéus, temos aqui um boletim de ontem, dia 2 de março, que sai sempre no fim do dia, né? Início da noite. Então, o boletim atual de Ilhéus informa que são 22 casos ativos de Covid-19 e 634 óbitos, tá? 634 óbitos. Então já teve um aumento aí de mais dois, porque no último dia 25 de fevereiro tinha 632 óbitos e agora já aparece aqui 634 óbitos. Então assim, para quem não presta atenção, eu presto nos números aqui cada vez que eles mudam. Dos 30 leitos de UTI Covid, são 11 leitos ocupados. Desses 11 leitos, são 10 pacientes de outros municípios e um paciente do município de Ilhéus, tá bom? Lembrando, deixa eu dar uma olhadinha aqui sobre a questão da vacinação. Hoje tem sim, tá? Essa é a estratégia de vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira, nos postos de saúde, todo aquele público que a gente sempre vem divulgando. Adolescentes de 12 a 17 anos, primeira dose. Quem tem 18 anos ou mais, primeira dose. Segunda dose das vacinas Coronavac, Oxford e Pfizer. Terceira dose, que é a dose de reforço para quem tem 18 anos ou mais e já recebeu a segunda dose há 4 meses. Reforço da vacina da Janssen, quem tem 18 anos ou mais e tem mais de 2 meses que tomou aquela dose única. E a quarta dose para pessoas imunossuprimidas. Então, não é para todo mundo, tá? Pessoas imunossuprimidas têm direito aí a essa quarta dose. Claro que tem 4 meses, né, de que tomou a terceira dose, tá bom? Olha, nós vamos... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, o que que chega aqui algo de Itabuna, e a gente aproveita para dar uma divulgada para vocês, porque a Secretaria Municipal de Saúde, né, por meio da vigilância do Departamento... por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, comunica que as testagens, tá, para a Covid-19 em Itabuna nesta semana serão realizadas em um único ponto. Hoje, dia 3, começou às 8 da manhã, vai até às 3 da tarde. As testagens vão acontecer na Praça Rio Cachoeira, próxima à Avenida Mário Padre, ali bairro Góis Calmon, em frente à Câmara de Vereadores, tá? E também na Policlínica Municipal 2 de Julho. As senhas são distribuídas até às 2 da tarde, viu? A documentação necessária é o RG, cartão do SUS e comprovante de residência. No caso, para quem quer fazer testagem aí em Itabuna, tá bom? Fica aí o alerta. Bem, por falar em alerta, Marcos Bezerra, vamos fazer um alerta aí para os nossos ouvintes, né? Alerta laranja, quinta-feira de chuva intensa aqui em Ilhéus. Então, vamos fazer esse alerta para os nossos ouvintes.
Pois é, na manhã desta quinta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu alerta laranja para classificar a intensidade da chuva que cai em Ilhéus, no sul da Bahia. Conforme a previsão, são esperados de 30 milímetros a 60 milímetros de chuva por hora no município, ou de 50 milímetros a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km por hora. O Instituto também aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Pois é, então fica atento aí. Nós recebemos imagens de ruas do centro, né, Marcos? Uhum. Já com bastante água, chegando assim na altura da entrada, né? Das lojas. Infelizmente, em Ilhéus, choveu 1, 2, 3 milímetros. É impressionante, né? Já começa aí a alagar algumas ruas ali. Então, a gente sabe que os bueiros estão entupidos, né? No mínimo. Então, seria interessante aí a prefeitura se preocupar em limpar esses bueiros, em colocar um tipo de peneira, né, Marcos, nesses bueiros aí, para ver se agiliza, né, essa questão do escoamento da água, né, porque é impressionante, uma chuvinha ali caiu, porque essa chuva que caiu aí, meu amigo, não era chuva para aquele tipo de alagamento, né?
Preocupação também com os buracos, né, já existentes, e um local alagado, se tiver buraco, vai só piorar, né?
Exato. Bem, 12 horas e 20 minutos, já deixa no ponto aí, Marcos Bezerra, esse vídeo que a gente vai soltar aqui pra vocês, gente, que chamou muita atenção, é essa matéria aqui do blog do Guzmão, que diz que via metro e São Miguel mandam em Ilhéus, é a casa da mãe Joana. Quem disse isso foi o vereador Augustão, em um vídeo. Então, esse vídeo que circula nas redes sociais mostra um pronunciamento indignado do vereador Augustão sobre a crise do transporte coletivo que prejudica os usuários de Ilhéus desde o início da pandemia. O vereador Augustão critica a falta de atitude das autoridades diante do mandonismo das empresas de ônibus coletivo. A Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o Ministério Público não foram poupados pelo vereador. Ouça aí o que diz o vereador Augustão neste vídeo.
Edilda, domingo, feriado, não tem mais ônibus não. Não tem ônibus e a população vai ficar à mercê das empresas. Quem manda são as empresas. E a cidade não tem prefeito. E a cidade não tem quem mande. A cidade está parecendo um bordel. A cidade está parecendo uma casa de mãe Joana. A cidade comandada por... Eu não sei por quem. Eu não posso nem dizer por que a cidade é comandada. Agora... Você fica a população perdendo os empregos porque não tem transporte. As pessoas não podem ir para o médico, não podem ir para o hospital porque não tem um transporte. Os trabalhadores, produtores não podem escoar seu mercador. Você não pode fazer uma visita a alguém da zona rural. O pessoal da zona rural não pode vir fazer uma feira porque as empresas agora determinaram que as pessoas têm que se adequar ao regime da empresa. E a cidade não tem prefeito, a cidade não tem câmara de vereador, a cidade não tem conselho municipal de transporte, não tem ministério público para poder colocar as empresas no lugar. E aqui fica o verdadeiro jogo de empurra. A verdadeira faz de conta. Aí um fica jogando para cima do outro. Não, o transporte não é comigo não. O transporte é com não sei quem. O transporte é com...
Vocês ouviram, né? O que diz o vereador Augustão. Ele é vereador em Ilhéus. E tá claro que ele tá bastante indignado, né? É o mesmo tipo de indignação do povo de Ilhéus em relação a essas empresas de ônibus. Porque, gente, não existe uma cidade de mais de 160 mil habitantes, né? Muito mais. Não ter um transporte público funcionando bem, atendendo bem a população. A gente sabe que em diversas partes do país existem problemas com o transporte público, mas em Ilhéus é absurdo, chega a ser absurda as coisas. Tudo em Ilhéus é de forma absurda, né? Então, o vereador Augustão teceu aí suas críticas, né, ao prefeito da cidade, e eu vou repetir o que ele disse, parece que não tem prefeito essa cidade. Né? E o prefeito, ele vem sofrendo muitas críticas. Olha só quem criticou ele também. Foi o prefeito de Uruçuca. O prefeito de Uruçuca, o Moacir Leite Júnior, que concedeu entrevista hoje aos radialistas Marinho Santos e Robertinho Scarpita, né, no programa Tropa de Elite, que é aqui na Gabriela FM, né? O Moacir Leite disse que o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, brinca de ser prefeito. e entregou o governo a pessoas que não foram eleitas. O Marão tem o hábito de brincar nas reuniões da Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano, AMURC. E esse comportamento estimulou o prefeito de Uruçuca a não participar dos encontros. Que coisa, hein? O prefeito Moacir também questionou a ausência do mandatário ilhéense na reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que aconteceu no dia 21 de fevereiro em Brasília esse ano. A pauta do encontro com o presidente discutiu os problemas da lavoura cacaueira, principalmente o endividamento dos produtores de cacau, né? A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai montar um grupo de trabalho com a participação de lideranças da cacauicultura para avaliar e propor soluções à crise que se prolonga por 30 anos, disse Moacir. E segundo o prefeito Moacir, o governador Rui Costa proibiu Marão de participar do encontro com Bolsonaro. A ausência foi criticada, já que Ilhéus foi o município brasileiro que mais produziu cacau. Que coisa, hein? Que coisa. Mais uma matéria que está aí no blog do Guzmão, né? A gente precisa também dar esta fonte. São duas fontes, né? A Gabriela FM, que o programa Tropa de Elite é aqui. E aí o Guzmão até reproduziu, né, essa entrevista aí. E eu parabenizo o Guzmão, que ele realmente tem trazido aí fatos importantes, né? Dando destaque a fatos importantes. Porque, gente, acho que a imprensa que se preze não deixa passar isso aqui não, viu, Marcos Bezerra?
É verdade,
né? Olha só, um prefeito que tem experiência como o Moacir Leite. Ele tá criticando... Ele tem experiência para isso, né? Olha a crítica que ele fez aí ao prefeito Mário Alexandre. Brincalhão. Ou seja, prefeito, o senhor não leva as coisas a sério? É por isso que a cidade está nessa situação toda? Né? E me chamou a atenção aí essas críticas que o Moacir fez ao Marão. E outra, hein? Rui Costa falava tanto que o Bolsonaro era ditador, era ele que ia ser o ditador. Quem é o ditador aí, hein, Rui Costa? Proibindo até prefeito. De participar de encontro com o presidente da República. Que coisa, hein? São as coisas que acontecem nesta Bahia. Em Ilhéus, então, nem se fala aqui. Mais do que precedentes. Tem mais do que precedentes, né? Pois é, eu acho que um prefeito de Ilhéus não se preocupar em participar de um encontro tão importante como esse, né? Para o cacauicultor, já que Ilhéus foi o município que mais produziu cacau, Marcos Bezerra.
Historicamente, atualmente, tem a CEPLAC,
exato,
o órgão que representa a cacauicultura a nível nacional.
E aqui, hoje em dia, você sabe que as pessoas não produzem só o cacau, já produzem o chocolate. Uhum. Nós temos empresas, né? Ótimas marcas aí de chocolate. Nossa, eu poderia ficar aqui citando uma por uma, sabe? Que são realmente chocolates de qualidade. E são desses... Esses chocolates, gente, são produzidos de cacau, produzido em Ilhéus, né? Mas o prefeito da cidade não acha isso importante.
É uma ausência, uma falta de representatividade vergonhosa.
Triste, vergonhosa mesmo. 12 horas e 27 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho Neto? Boa tarde para você, Coutinho, que presenciou hoje a trovoada, viu? Cedinho. Fiquei com medo também, viu, Coutinho? Boa tarde.
Olá, Cátia. Muito boa tarde para você. Verdade, a noite foi turbulenta, agitada aqui nos céus da cidade de Ilhéus. Também acredito que em toda a região, com muitos raios, muitos relâmpagos e trovões também, acompanhando aí a trilha sonora que faz São Pedro lá no céu. Muita chuva também na região. Hoje pela manhã percorremos aqui até a cidade de Itabuna, BR-415 também com muito trânsito e muita chuva. Agora melhorou, perto de meio-dia, a chuva deu aquela trégua, mas ainda está sendo aguardada para o decorrer do período de hoje. Marcos Bezerra também, muito boa tarde, Marcos. Soube que você queria colocar até uma sunga para ver a chuva. Boa tarde, Marcão, bom trabalho.
Boa tarde, Coutinho. Brincadeira do Renatinho, mas realmente chuva demais, hein, aqui em Ilhéus e toda a região. E a previsão é nos próximos dias também, né?
Mais chuva.
Até domingo, pelo menos.
Uhum.
Vamos lá, então, Marcos e Cátia, você também no Jornal do Meio Dia. Um grande abraço, excelente quinta-feira. A viatura virtual da Gabriela FM já está abastecida, já estava viciada de informações do setor policial. Inclusive, o setor policial hoje também foi inovação esportiva, já que o pessoal não tem mais com que perder tempo para fazer novas estripulias da polícia, contra a polícia, melhor dizendo, contra a segurança pública. Lá em Itabuna, Marcos de Cátia, inventaram agora o tal do futeconha, futebol de maconha. Ou seja, você vai agora saber comigo que história é essa aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, ontem à tarde, quarta-feira, policiais militares do batalhão de guarda apresentaram no plantão central de Itabuna duas bolas de maconha e mais um pedaço da mesma erva. Segundo apurado, dois homens que passavam no local se aproximaram da cerca da área externa, de onde? Do conjunto penal de Itabuna, e lançaram os entorpecentes. Logo em seguida, saíram correndo em direção a uma área de matagal. Segundo os policiais militares, os indivíduos lançaram o material entorpecente em direção ao pavilhão 2. A droga foi apresentada no complexo policial, onde será periciada e encaminhada à delegacia de tóxico e entorpecente de Itabuna, o futeconha, futebol de maconha, nova modalidade esportiva no presídio de Itabuna. Violência permaneceu ontem também em Itabuna. Ontem à tarde, aconteceu uma tentativa de assalto no bairro João Soares, que fica localizado na zona leste daquela cidade, e acabou terminando em tiroteio. Segundo informações, dois indivíduos a bordo de uma motocicleta estavam fazendo uma arrastão, quando foram surpreendidos por um policial civil à paisana, que deu de imediato, melhor dizendo, atirou na dupla. Os criminosos revidaram e um acabou sendo baleado na perna. O outro conseguiu fugir do local. O criminoso foi encaminhado ao hospital de base para atendimento médico lá mesmo na cidade de Itabuna. Atenção, hein? Uma utilidade pública do programa Jornal do Meio Dia através desta informação aqui da cidade de Ilhéus. O plantão de registro de ocorrências localizado na 7ª Corpim já está em pleno funcionamento agora na Delegacia de Proteção ao Turista, a Beltur, que fica localizada na Avenida Soares Lopes, ali bem próximo ao Centro de Convenções, da Concha Acústica abandonada, e também a entrada do Porto Internacional do Malhado. A mudança ocorreu devido às reformas que estarão acontecendo na sede da 7ª Corpim, aqui na cidade de Ilhéus. Os demais serviços das delegacias, cartórios, permanecem no local, por enquanto, e também em relação às prisões em flagrante ou em razão de mandados judiciais, continuarão também detidos na carceragem da 7ª Corpim. Medidas cautelares, como também a soltura do flagranteado, tudo isso acontece também lá na sede atual da 7ª Corpim. Ou seja, apenas se você quer fazer uma OBO, registrar uma ocorrência, tem que se deslocar até a sede da Deltur, lá na Avenida Soares Lopes, aqui na cidade de Ilhéus, ele é bem próximo ao Centro de Convenções. Em nossa região, no município de Una, ontem à tarde, quarta-feira, aconteceu uma troca de tiro logo após o meio-dia. Os militares que pertencem ao 3º Pelotão de Una, companhia dependente da Polícia Militar, pertencente à 71ª CIPM de Canavieiras. O fato foi o seguinte: de acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição se deparou com um grupo de homens armados no bairro Mano Marcel Ganem, que, ao avistarem a viatura, abriram fogo contra os militares, resultando em troca de tiros. Durante um confronto, um deles foi alvejado, socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Frei Silvério, mas acabou indo a óbito. O restante do bando deu linha, conseguiu fugir. Ao final da operação, foram apreendidas também drogas diversas, um revólver calibre 38, munições e um rádio comunicador. A ocorrência foi registrada como auto de resistência na Delegacia de Polícia Civil do município de Una. Viatura, dá um break, vai parar para o pit stop, reabasteceu a implante de informação, e daqui a pouco estaremos circulando por toda a nossa grande Bahia com novas notícias de polícia. Você está comigo, com Cátia, com Marcos Bezerra, no Jornal do Meio-Dia, com 5 anos de liderança no ar, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Cátia Gomes e Márcio Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Daqui a pouco você retorna com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 34 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 43 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Prontinho, o nosso ouvinte vai poder falar conosco pelo telefone 3675-2436, de preferência, porque o 3675-2000 não tá legal, não. Ou envia a mensagem para o 988-291029. E o telefone aqui já está tocando. Vamos saber quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Aqui quem fala é o Nilton César, aqui do Alto do Cavalho.
Pois não, Nilton.
É, o povo, Kátia, mas Marco, não está mais sabendo mais a quem recorrer, não, porque é terrível as coisas que estão acontecendo dentro da cidade de Ilhéus. E justamente a gente só vê mesmo o que está acontecendo aqui. Nós observamos os semáforos, quase todos, quase nenhum não funciona. A gente passa nessas ruas aí, só vê as redes de esgoto com aquelas águas fedendo por meio da rua. Muitas das vezes quem passa de carro, muitas das vezes nem percebe. A gente às vezes passa de moto, que nem eu mesmo ando de moto, quando passa assim, aquela água espirra assim, ó. Ali no Parque Infantil mesmo, tem um lugar ali que parece que nunca se conserta aquilo ali. Então, assim, que absurdo. 3 dias em seguido, a população dos interiores sem ônibus, sem poder, e o comércio todo aberto. Eu moro aqui na cidade, moro aqui no Alto do Coqueiro, e desço sempre para a cidade, vejo o comércio aberto e o povo querendo vir para a cidade sem poder. Eu mesmo tenho uma sobrinha que mora em Vila Olímpia, ela teve que falar comigo para ficar aqui em casa, porque ia ter aula, e ela trabalha na farmácia, depois do almoço ela tem aula, e não tinha ônibus, não tinha transporte.
Exatamente.
Então, assim, é umas coisas que a gente só vê que só acontece dentro da cidade de Ilhéus, porque parece que não tem quem domine a cidade, parece que os donos das empresas que trabalham na cidade de Ilhéus, que presta o serviço, parece que é elas que mandam, parece que não tem prefeito para dizer assim, não, tem que ser assim, dessa maneira, se não for assim, também não serve. Entendeu?
É o que o vereador, a mesma coisa que o vereador falou, né, o vereador Augustão?
Exatamente, eu concordo com ele, ele tem toda a razão, porque não tem quem chegue assim e dizer, ó, se você não quer prestar o serviço, como o serviço tem que ser prestado para a população, você vai ter que dar lugar para outro. Então, assim, o povo dos interior, tudo sofrendo, precisando de vir na cidade, porque sabe que o comércio não fechou, né? E fica dessa maneira. Então, assim, mas eu creio que, com fé em Deus, nas próximas eleições que tiver, eu acho que o povo que botou ele de novo, eles vão tomar vergonha, com certeza. Vão tomar
vamos
vergonha.
Ver, né?
Vamos torcer que eles tomem vergonha, né? Porque para de o povo sofrer. Muitas das vezes, quem tem seu carro, quem tem sua moto, muitas das vezes não passa por certo tipo de coisa. Ônibus, esses ônibus que andam aí para os interiores, tudo lotado. Os ônibus de Sambaituba, sempre eu passo, que eu vou muito para Sambaituba, porque eu tenho um parente lá. Os ônibus chegam tremendo de gente. Aí fala sobre o Covid, mas cadê? Que não tem mais ônibus para poder o povo andar mais folgado dentro do ônibus. E manda um abraço aí, que você esqueceu de mandar um abraço aí para Gilson, carregador lá de Sambaituba. Vistoso, não perde também seu programa também, Vistoso,
tá bom,
lá em Sambaituba. E um abraço aí, e vocês estão de parabéns.
Obrigada.
Que abre espaço para o povo reivindicar aí, né? Aqui mesmo, aqui no Alto do Coqueiro, aqui, eu liguei para a rádio aí, que tem uma calha aqui, justamente a da ladeira, que a água corre por dentro dela, é muita água que desce. Naquela chuvarada que teve no mês de dezembro, teve casa de pessoas aqui que até água entrou dentro de casa. Aí teve um mentiroso aí que disse assim, nós vamos lá, quando viu que ligou para a rádio, nós vamos lá para poder averiguar isso aí. O carro não sobe aqui para entregar material se estiver chovendo, porque a água desce muito por um lugar que o carro passa, porque a calha não existe mais. Aí o mentiroso diz, não, quando vê falar, diz assim, até hoje, Kátia, nós estamos esperando. E um forte abraço para você, mais um Marco aí. Obrigada. E o Coutinho Neto aí, que eu no menos não perco esse programa de meu dia e nem o dia de manhã. Né?
Tá bom, meu filho, obrigado.
E um forte abraço aí, um abraço aí para o Coutinho Neto aí, viu?
Obrigada.
Grande abraço, obrigado.
Ele tá ouvindo, um abraço. Tá aí, né? Deixa eu mandar logo um abraço para Gilson, lá de Sabaituba. Gilson Carregador, famoso Gilson. Olha, o ouvinte aí, Marcos, falou verdades.
É verdade.
Falou verdade. No feriadão, para quem não sabe, segunda-feira, terça-feira, teve aula normal na rede pública estadual de ensino, né? E quem mora nas comunidades ficaram sem ônibus, né?
Uhum.
Certamente algumas pessoas não puderam estudar, né?
Aí fica a grande pergunta, né? Por que não muda a situação, né, do transporte público em Ilhéus?
Não é, gente? Por que que não muda? Por que que é desta forma? Claro que está tudo errado, gente, é óbvio. Coisa estranha, precisa um vereador falar, cobrar, reclamar, dizer que a cidade não tem prefeito, que ninguém faz nada, que as empresas mandam. Nossa, cidade que se preze não fica nessa situação não, viu? Bem, acho que a gente vai atender mais um ouvinte aqui, né? Deixa só o Marcos verificar, que daqui a pouco a gente vai para mais informações, mas... Tem ouvinte na linha?
Por agora não, mas a gente aproveita e manda um alô para quem está acompanhando a gente pela fanpage, no Facebook, né? Está sempre na sintonia. A Luciana Santana disse verdade, verdade, viu? A Edilza Santos também manda boa tarde. O Joilson Nascimento, diz que o prefeito de Ilhéus é capaz do governador da Bahia, diz o Joilson.
Simples assim, amigo. É o que a gente estava percebendo.
No nosso WhatsApp, boa tarde, Marcos, Kátia, aqui é a Tuane da Vila Olímpia em Ilhéus. No momento estou no Iguape, tomando aquela geladinha. Manda um alô para minha amiga Ieda Vanessa, um abraço para vocês.
Tuane, um abraço, quintou, né, Marcos Bezerra?
Até na chuva aí, né? Tempo chuvoso, tá aí.
Todo mundo tomando a geladinha. Ai, ai, vamos lá, mais alguma mensagem de ouvinte?
Olha, boa tarde, um dia abençoado para vocês. Gostaria de pedir socorro, estamos com um buraco enorme na subida da ladeira do Alto Bela Vista, no Nelson Costa e Ilhéus. O buraco está tão grande que já não pode subir carro nesse local.
Tá aí, né? Alto Bela Vista, no Nelson Costa, em Ilhéus. Não é no fim do mundo. Secretaria da Inatividade. Temos ouvinte na linha, né? Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, meu nome é Silvia. Eu moro aqui em São Francisco.
Em Deus. Pois não, Silvia.
Minha querida, terça-feira pela manhã, estávamos indo aí de carro ali para o Manaim, e a gente viu a carteira no caminho, na estrada, jogada no meio da rua, e achamos que a carteira pegamos, e eu queria divulgar, é de um senhor.
Pode divulgar o nome completo.
Antônio Ferreira da Silva.
Antônio Ferreira da Silva. E você vai deixar algum telefone para contato?
Vou deixar, sim.
Só um minutinho.
988.
Espera aí, rapidinho. Espera aí, rapidinho, que eu vou anotar aqui. Antônio Ferreira
da Silva.
Da Silva. E aí, a pessoa que conheceu o Antônio ou o próprio Antônio pode ligar para?
Para ligar para Silvia.
Diga o número, Silvia. O número?
988.
9643.
Está anotado, vamos divulgar aqui, tá, Silvia?
Tá bom.
Obrigada.
Obrigada.
Um abraço, tchau, tchau.
Poxa, tchau.
Atenção aí, senhor Antônio Ferreira da Silva, sua carteira foi encontrada pela Silvia e o senhor pode ligar para 98811-9643. 98811-9643 é o telefone da Silvia. Então, seu Antônio Ferreira da Silva, sua carteira com documentos foi encontrada. Qualquer dúvida pode ligar aqui na rádio, tá? Eu tenho o número aqui da Silvia. É, mais alguma coisa por aí, Marcos? Então vamos aqui rapidinho de informação, tá? Daqui a pouco o Coutinho chega aí. Olha, o resultados positivos de teste de Covid-19 cai, viu? 41% na Bahia. Então, o Laboratório Central da Bahia, que é o LACEN, registrou um declínio consistente no percentual de amostras positivas para Covid-19. Há 15 dias, a cada 100 amostras analisadas, 49,69 eram positivas e agora o número caiu para 8,15, uma queda acima de 41%. Que bom, né? Que caia mais. Além da diminuição dos exames positivos para a doença, a Bahia também registra redução na taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto, que hoje está em 40%. Há também queda expressiva do número de casos ativos, que chegou a ultrapassar 30 mil e hoje encontra-se em 6.469 na Bahia. Conforme o boletim da Covid de ontem à noite, desde o início da pandemia, a Bahia registrou mais de 1.502 casos de Covid, com mais de 1.460 pacientes recuperados e, infelizmente, registrando ainda 29.221 mortes, tá? Marcos, faz um alerta aí para os baianos, né? Os baianos podem denunciar irregularidades em postos de combustíveis.
Pois é, né? Olha, no nosso Jornal do Meio-Dia, os consumidores baianos podem encaminhar denúncias e suspeitas de irregularidades à Operação Posto Legal. As queixas devem ser enviadas por meio do serviço Disque Denúncia Bahia, disponível pelos telefones 71-3235-0000, Salvador e região metropolitana, e o número 181 para o interior, e ainda pela internet. A Posto Legal busca aferir o cumprimento dos requisitos de qualidade e quantidade na comercialização de combustíveis fornecidos ao consumidor baiano. Muitas irregularidades já foram detectadas em várias regiões do estado. Dentre elas, já encontradas pela Força-Tarefa, estão a comercialização de gasolina em proporção de etanol muito acima da permitida em lei, fornecimento de combustível em quantidade menor do que a registrada na bomba, vazamento na bomba ou no bico e produtos fora do prazo de validade.
Então pronto, encontrou aí, viu alguma coisa desse tipo, pode denunciar. O telefone é o 71-3235-0000. Salvador e região metropolitana. Então, você que está aqui no interior, ligue 181. 181, faça a denúncia aí de irregularidades em postos de combustíveis. 12 horas e 56 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, né, Coutinho?
Tá certo, Cátia. Muito obrigado mais uma vez a você e a Marcos Bezerra. Voltamos sim. Aqui é nossa viatura virtual da Gabriela Firme, dando carona agora para o Val, para o Johnson, que estão lá no Banco da Vitória acompanhando o Jornal do Meio-Dia. E a nossa viatura vai circular agora por toda a nossa grande Bahia com novas notícias de polícia. É a viatura virtual da Gabriela FM 102,9, dando carona àqueles que acompanham o Jornal do Meio-Dia com 5 anos de liderança no ar no jornalismo regional. Olha, o homem apontado como sendo um dos líderes de uma facção criminosa, ele acabou tombando em confronto com quem? Com policiais e militares. O fato foi o seguinte: um homem apontado pela própria polícia como um dos líderes de uma facção criminosa, ele morreu durante uma troca de tiros com a equipe do PETO, o Pelotão de Emprego Tático Operacional da 7ª CIPM de Eunápolis. De acordo com as informações, uma denúncia anônima revelou à polícia que o indivíduo Elivan Pereira dos Santos, de 27 anos de idade, estava reunido com outros homens em uma casa localizada na Avenida Paulo Afonso e, segundo a polícia, eles estavam planejando atacar uma facção rival. Quando perceberam que o imóvel estava cercado pelos policiais, parte do grupo criminoso começou a atirar em direção à guarnição, enquanto os demais fugiram pelas portas do fundo. Após o fim dos disparos de arma de fogo, os policiais fizeram a varredura no local e encontraram o Elivan encostado a um muro, ferido e segurando uma arma de fogo. Ele foi socorrido pelos próprios policiais na viatura da Polícia Militar, mas morreu antes da entrada na emergência do hospital local. Mais conhecido como Coroa, Elivan já tinha várias prisões e era suspeito, de acordo com a própria polícia,
de praticar diversos crimes naquela cidade. No município de Porto Seguro, policiais investigam as circunstâncias do assassinato de Saulo Miguel Queiroz dos Santos, 20 anos de idade, cujo corpo foi encontrado no local conhecido como Ladeira do Guaianu, região central de Porto Seguro. Uma testemunha, segundo a polícia, avistou o corpo sendo jogado de um veículo modelo Fiorino de cor branca. Ainda de acordo com a informação, o corpo foi encontrado ao lado do muro do cemitério municipal, coberto por uma manta com marcas de violência e uma perfuração por disparos de arma de fogo na nuca, o que para a polícia caracteriza execução. Recôncavo Baiano, município de Sapé-Açu, um jovem foi morto por disparos de arma de fogo na noite de ontem, quarta-feira, na localidade conhecida como Coroa da Nega, zona rural daquele município. O rapaz, de pelo menos Clayton, era morador do Jaqueirão, do próprio município de Sapé-Açu. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus, também no Recôncavo Baiano, e a polícia agora investiga a autoria e a motivação desse homicídio, que estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial de Sapé-Açu. Agora, você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um fato extremamente lamentável, triste, e realmente eu não tenho nem como qualificar essa aberração de uma mulher criminosa como o que vocês vão acompanhar comigo agora. Prestem atenção. Uma mulher de 35 anos de idade, que não teve identidade revelada, ela foi presa durante o feriado de carnaval sob a acusação que esta mulher teria estuprado uma menina de apenas 4 anos de idade no município do sudoeste da Bahia, o município de Guanambi. O crime teria acontecido durante a festa de aniversário que estava ocorrendo no local em que a suspeita do crime trabalha enquanto monitora as crianças. As investigações apontam que ela abusou da criança em um banheiro do local. Os indícios de abuso sexual foram percebidos pelos pais, que notaram manchas de sangue nas roupas da menina. A criança indicou que a monitora havia sido a responsável pela violência sexual. A polícia militar foi acionada e a suspeita foi apresentada à Delegacia Territorial de Guanambi. E a monitora foi autuada em flagrante e a polícia solicitou sua prisão preventiva, decisão acatada imediatamente pelo judiciário. Ela está sob custódia de unidade policial, aguardando a transferência para o sistema prisional. Em Feira de Santana, 97 comprimidos de êxtase, 29 papelotes de maconha e várias porções de crack foram apreendidas com a mulher de 36 anos de idade. A droga foi localizada em um dos quartos de uma pousada no centro daquela cidade por investigadores da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes da primeira Corpim, lá de Feira de Santana. A autuada em flagrante por tráfico de drogas, a mulher foi submetida a exame de lesão corporal e encaminhada à audiência de custódia da Justiça. Todo o material apreendido foi encaminhado à perícia do Departamento de Polícia Técnica lá de Feira de Santana. Portanto, este é o encerramento da nossa gira e nossa viatura da 102,9. Voltaremos amanhã, aqui mesmo, no Jornal do Meio-Dia, com novas notícias de polícia, porque o JMB está 5 anos no ar, liberando o jornalismo regional e trazendo a informação que você precisa na hora do almoço para meu amigo Cosme da Intervig, para meu amigo Bujão e Dona Lé, lá também no Banco da Vitória, acompanhando o JMB, que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, né? Do Jornal do Meio-Dia, de sexta-feira. Olha, enquanto o Marcos faz o sorteio ali, tá? Eu vou de informações aqui para os nossos ouvintes. Noticiário Nacional. Autotestes de Covid começam a ser vendidos nesta quinta, portanto hoje, já em São Paulo. As vendas de autotestes para detectar o coronavírus começam hoje na cidade de São Paulo, portanto na capital. O produto permite que a pessoa realize todas as etapas de testagem. desde a coleta da amostra até a interpretação de resultado, sem a necessidade de auxílio profissional. Para isso, as instruções de uso devem ser seguidas atentamente. A comercialização dos autotestes de Covid-19 no Brasil depende do registro da Anvisa, que até o momento já aprovou 6 exames, tá? Segundo a Anvisa, o autoteste não define um diagnóstico que deve ser realizado por um profissional de saúde. O resultado do exame deve ser utilizado apenas como orientação, tá bom? O primeiro teste aprovado pela Anvisa foi em 17 de fevereiro. Então, hoje, começa a ser vendido em São Paulo, na capital, tá? E aí, essas redes de farmácias maiores, né, como a Droga Raia, por exemplo, já está comercializando a partir de hoje. Vamos ao noticiário internacional. Delegações da Rússia e Ucrânia têm nova reunião. Tropas russas se posicionam perto de Kiev, né, Marcos?
No oitavo dia de guerra, negociadores da Rússia e Ucrânia se encontram nesta quinta-feira pela segunda vez para discutir condições e termos dos dois países no conflito. Segundo um dos negociadores da Ucrânia, o Davi Arakamia, Kiev planeja discutir a viabilidade de corredores humanitários que não seriam alvos de ataques russos e servem para a passagem de refugiados e recursos, antes de qualquer outra questão. Nas redes sociais, um dos negociadores ucranianos, o Mikhailo Podolyak, afirmou que as conversas haviam começado por volta das 11h50 da manhã e entre as prioridades, além dos corredores humanitários, estão o cessar-fogo imediato e o armistício. A primeira conversa entre as delegações após o início dos ataques ocorreu na segunda-feira, dia 28, e teve duração de 5 horas, mas terminou sem um avanço. Na terça-feira, dia 1º, o presidente Volodymyr Zelensky disse que a Rússia deveria parar o bombardeio de cidades ucranianas antes que as negociações pudessem ocorrer. No meio tempo, os ataques continuam, assim como a proximidade das tropas russas da capital. Segundo o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os russos estão parados para um reagrupamento antes de uma possível invasão da capital ou enfrentando desafios como falta de suprimentos ou resistência de civis. Os russos assumiram o controle de Kherson, uma cidade estrategicamente importante em uma enseada do Mar Negro, com uma população de quase 300 mil habitantes. O prefeito de Kherson, o Ihor Kolikayev, declarou na quarta-feira que os militares da Ucrânia não estão mais na localidade e que seus habitantes devem agora cumprir as instruções de pessoas armadas que vieram para a administração da cidade.
Então tá aí, né, gente? E aí, aproveitando aqui para resumir mais um pouco de notícias, né, sobre essa questão da Rússia com a Ucrânia. Rússia está mudando para ataques mais diretos às cidades ucranianas, diz oficial da OTAN. Russos estão criando uma catástrofe humanitária, diz o prefeito de Mariupol. E chanceler russo diz que guerra na Ucrânia seguirá até o final. E tem também aqui informações, ó. Espanha anuncia que vai enviar o primeiro carregamento de armas à Ucrânia, como granadas, metralhadoras e munição. A França apreende superiate de oligarca russo, alvo de sanções, viu? Em meio a essa guerra, bilionários da Rússia movem iates para Maldivas em meio a sanções, mostram dados. Eles estão tentando, né, Marcos, esconder os bens aí, porque a OTAN está mirando esses bilionários da Rússia que, para a OTAN, eles podem estar financiando, né, ajudando aí nesta guerra. Que situação, viu?
A Alemanha até aprendeu, né, um super iate aí de um bilionário russo.
Exatamente. Olha, gente, é muito preocupante, né? Essa questão dessa guerra, desse ataque da Rússia à Ucrânia. Enfim, vamos continuar acompanhando aí as informações sobre esta guerra. Olha, a gente vai agora divulgar aqui, tá? Antes de finalizar o programa, a Felizarda do rolo, né? Que ganhou aí o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. É a Joceane Roseno Reis. Então, Joceane Roseno Reis, você tem de 3 a 5 dias úteis para ir até a Zoom Casa Decor, ali na rua Visconde de Mauá, no centro de Ilhéus, próxima Receita Federal, tá? A famosa Rua da Linha, tá bom? E tira aí o seu prêmio, tá bom? Joceane Roseno Reis, não esquece de levar o seu RG, porque eles conferem, tá? Se é a mesma pessoa que a gente enviou o nome aí. Joceane Roseno Reis, ganhadora do rolo de parede da Zoom Casa Decor. Bem, finalizamos aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de março, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. É um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda Ilhéus. Marcos Bezerra, boa tarde para você, tá? Bom descanso, boa tarde a todos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.